Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Antes da entrevista, eu queria deixar um recado aqui para você. Esse anúncio que você acabou de ouvir sobre a plataforma Anchor é uma das poucas formas que eu tenho de monetizar o Roteirices. Por causa dele, cada vez que uma pessoa escuta um episódio do podcast, a plataforma me paga cerca de 4 centavos. Isso mesmo, 4 centavos por um episódio que eu levei semanas para produzir. Semanas, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Se eu entrevisto alguém que escreveu um livro, eu compro o livro, leio o livro, pesquiso temas relacionados, preparo as perguntas, procuro a pessoa para saber se ela tem interesse em conversar comigo, faço a gravação, edito o episódio, faço o texto de apresentação, faço a publicação nas plataformas e divulgo nas redes sociais. É um trabalho enorme. Tudo isso por 4 centavos. Mas eu não estou reclamando. O Roteirices é provavelmente o projeto que mais me traz satisfação. É algo que me realiza profissionalmente. E eu acho que vocês sentem isso quando escutam o podcast. Pois bem, agora que você sabe que eu receberei 4 centavos por esse episódio que você está escutando agora, imagine quantas pessoas precisam ouvir para que eu tenha uma remuneração, digamos assim, justa por esse trabalho. É muita gente. Por isso, eu gostaria de pedir o seu apoio para o Roteirices, um projeto de jornalismo independente que toda semana traz um episódio com assuntos que você não vai encontrar em outro lugar. Se encontrar, provavelmente não com a mesma profundidade e nem com a mesma abordagem. Por isso eu proponho que você, toda vez que ouvir um episódio do Roteirices, contribua com R$1. Faça um Pix para o CPF 007-190-087-00. Não precisa correr para anotar porque ele está nas informações desse episódio. Em geral, eu produzo um podcast por semana. São 4 por mês. R$4 por mês. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém e se você não tiver condições, também há uma maneira muito importante de ajudar. Compartilhe os episódios, recomende, curta nas redes sociais, mande no grupo de WhatsApp. Isso ajuda o Roteirices a crescer e fortalece o jornalismo independente. Obrigado e agora vamos ao episódio. Você conhece alguém que já teve a conta do Twitter suspensa ou banida para sempre? Talvez tenha acontecido com você, não sei. Você publicou alguma coisa que considerou normal e de repente recebe um e-mail do Twitter dizendo que você violou as regras da plataforma e por isso está fora. Só que o Twitter não diz qual tweet motivou o banimento e nem quem fez a denúncia. Você recorre e o Twitter diz que não há o que fazer. Enquanto isso, personalidades e políticos publicam barbaridades e nada acontece. E aí você, uma pessoa anônima como eu, começa a se questionar, afinal, o Twitter tem o direito de fazer isso? Ele alega que é uma empresa privada com suas regras próprias. Sim, é uma empresa privada, mas que opera num espaço público. Seria o caso, então, de uma regulamentação? Pois é sobre isso que eu conversei com o André Serretti, um usuário anônimo do Twitter, como eu e você, que teve a conta banida. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
Bom, André Serretti, você é um cara que de vez em quando aparecia na minha timeline. E aí um dia você sumiu, e aí eu comecei a ver outras pessoas fazendo postagens dizendo que você teve a conta do Twitter suspensa, e que o Twitter só te mandou um e-mail dizendo que estava suspensa, que você teria violado algumas regras, porém não foi informado que regras seriam essas. Então, é um tema bem interessante aí, que várias pessoas estão passando por isso. E tem a situação em que a pessoa é muito famosa, conhecida, uma autoridade, publica as maiores barbaridades e nada acontece. E pessoas anônimas como eu e você estamos aí sujeitos a sanções sem que tenhamos as explicações adequadas em relação ao que aconteceu. Mas antes da gente entrar na história, eu vou pedir só para você fazer uma breve apresentação sua aí para as pessoas conhecerem em que você atua e como é que você começou a tuitar de forma tão feroz e violenta que resultou nesse banimento.
Tudo bem, Carlos?
Beleza.
Pois é, eu já usava o Twitter desde 2018, uns meses antes ali das eleições, né? Até para acompanhar, eu usava o Facebook mais, só que, né, eu via mais a repercussão que dava na época através do que a galera postava oriunda do Twitter, né? Na época eu trabalhava de Uber, né? E, enfim, tinha sido demitido, mas minha formação é publicidade. Trabalhei em publicidade durante um tempo.
Trabalhou de Uber? Você
é, Uber
foi um trabalhador precarizado, então, por um tempo?
Precarizado, é. Eu tive a sorte de, assim, na época que o Uber chegou aqui no Brasil, dava para tirar um dinheiro legal. Hoje em dia, já tá, eu sei que a situação é bem complicada.
Ah, foi no começo, então?
Foi bem no começo.
Naquele período que os taxistas atacavam vocês e vocês ainda ofereciam bala e uma garrafinha d'água, é isso?
É, eu ainda bem, eu nunca cheguei a ser agredido, nunca cheguei a sofrer nenhuma tipo de animosidade com relação aos taxistas para comigo, né? Eu também nunca vi, assim, nada, tá, nem perto
então
de mim também.
Você só oferecia bala e um copinho d'água ali.
No começo, né? Porque depois também começou, a situação ficou meio difícil, né?
É, pois é. E hoje, enfim, você trabalha com o quê?
Hoje eu trabalho com administração de prédio. Eu trabalho numa administração de um prédio comercial aqui no centro do Rio. Eu trabalho junto com a síndica do prédio, né?
Tá.
Todos os trabalhos que eu trabalhei, acho que é mais tranquilo, porque eu também trabalhei com hotelaria, então imagina. Depois do Uber, eu trabalhei como recepcionista de hotel, e aí antes desse trabalho de administração de prédio, que foi o trabalho anterior ao meu, né? Esse que eu tô agora.
Bom, então, o que aconteceu no Twitter aí? Você começou a usar intensivamente, você, como a gente conversou antes, a gente trocou mensagens, né? E você disse que você era uma pessoa anônima, né? E apesar de ser um anônimo, você tem ali... Você tinha um certo alcance, né? Os seus tweets tinham um certo alcance, repercussão, eram muito compartilhados, eventualmente um ou outro ali viralizava. E fala um pouquinho como é que você usava o Twitter, de que forma essa plataforma atendia aí a seus interesses e desejos de eventualmente utilizar como forma de manifestação política, né? De se posicionar em relação a alguns temas.
Sim, inicialmente, quando eu entrei no Twitter, foi lá em 2018, obviamente foi entrar para ver sobre política, né? Nada, não para ficar tweetando direto. E aí eu tinha deletado, na época, lá em outubro, eu deletei meu Facebook, porque o Facebook ele tem uma dinâmica diferente do Twitter. Primeiro que o Facebook tem muita família, né? Então,
sim,
a chance de você se aborrecer ou aborrecer alguém é muito grande. No Twitter, não. Twitter, grande parte das pessoas que, pelo menos, acho que grande parte das pessoas que usam o Twitter, acho que é também para você falar as coisas que você quer, mas não necessariamente tem muita gente próxima a você que te segue ou que você segue. E eu gostava de rede social. Sempre gostei de manifestar as coisas que eu penso, ou ler o que as pessoas falam. E aí eu comecei a ter meu perfil não era grande, mas eu tinha 7 mil e poucos seguidores. Mas eu acho que o que me fazia ter, acho que uma relevância, que até um monte de gente, alguns amigos meus que eu não vejo há um tempão, e fala, pô, André, vi um tweet teu aqui, caiu num print no Instagram, que eu sempre gostei muito de usar uma pegada de humor, né? Alguns tweets meus fazendo meme de política, né? E algumas coisas também sérias, né? Que eu expressava exatamente o que eu penso em relação às coisas, não... Às vezes não tanto com humor. E tinha muita gente, assim, grande que me seguia. Então, assim, de jornalistas famosos ou pessoas que têm um engajamento bom, né? E aí, com o compartilhamento desse pessoal, então eu sei que meus tweets eles tinham um alcance muito bom. E pelo fato de eu falar mal do Bolsonaro, né, em grande parte, pode ser que algum comentário meu deva ter chegado ou eu devo ter feito algum comentário com algum bolsonarista, não sei o que aconteceu, e recebi essa suspensão permanente. Sendo que nenhuma vez foi explicado pelo Twitter qual tweet específico que a minha conta ela foi suspensa.
A mensagem que você recebeu é que você descumpriu as regras da plataforma e por isso estava tendo a conta suspensa.
Exatamente, exatamente.
Mas foi já que tem a expressão suspenso indefinidamente, que é um eufemismo para banimento, ou inicialmente teve suspensão temporária enquanto eles analisavam, ou já foi esse banimento mesmo?
Não foi banimento permanente.
E não deram nenhuma possibilidade de você recorrer, pedir explicação? Você tentou pedir explicação?
Já tentei várias vezes, eles dizem que não dá, não vou conseguir recuperar minha conta.
Caso encerrado.
E mesmo se eu criar outra conta, pouco tempo depois ela já é suspensa. Eu criei duas contas, mas as duas contas foram suspensas rapidamente.
É, uma conta sua eu comecei a seguir também, até te mandei o print, né? Tá aqui e tal, e você falou, não, já está desabilitada, né? Mas você acha que, como é que eles descobrem que é você? Se você usou o mesmo e-mail, usou um e-mail diferente para abrir essa outra conta, abriu de um computador fora da sua casa, ou um outro computador, ou outro celular, porque eles podem rastrear, né? O IP,
Pois é, eu acredito que é pelo IP. porque eu criei um outro e-mail e os únicos lugares que eu uso a internet ou no meu celular ou no meu computador. Então, obviamente, deve identificar através do IP.
Então, você não tentou enganar o Twitter e, por exemplo, ir na casa de um amigo a 500 quilômetros da sua casa, abrir uma conta de e-mail e tentar abrir outra conta no Twitter? Você não fez isso?
Não. Até porque eu não tinha nem acesso a como fazer isso.
Ah, eu sei, mas em tese poderia fazer isso, eles não saberiam que é você, né? Mas aí quando você voltasse para sua casa e começasse a acessar pela rede da sua casa ou do seu telefone, eles talvez descobrissem, olha, esse outro nome aqui está usando agora esse IP que foi banido e poderia banir de novo, você não sabe se isso aí seria possível.
É, não sei. E das duas vezes que eu criei a conta, eles pedem o número de celular. Então, talvez, se eu fosse fazer uma conta, vamos dizer que eu mude de celular, de aparelho, né? E mude também de computador, talvez pode ser que eu consiga criar outra conta.
É, porque vamos supor, você vende o celular e troca o número de telefone. Ou então você pega esse telefone com esse número e dá para uma pessoa, ou vende para alguém. Ó, pega aqui o telefone com o número. Aí a pessoa vai querer uma conta no Twitter, que vai ser bloqueada porque está associado. Ou enfim, vai ter outras informações que talvez eles identifiquem que não é a mesma pessoa, né? Mas é estranho essa burocracia. Mas aí eu queria ouvir você. O que você acha disso que aconteceu com você? Sem possibilidade de recurso, sem uma explicação do que aconteceu. Uma coisa meio não, totalmente kafkiana, né? Tem aquele livro O Processo, do Kafka, em que o cara começa a responder um processo e ele não consegue explicação, não sabe por que ele está sendo processado e perseguido e acaba enlouquecendo. A gente tem contas enormes aí, né? Todo mundo já sabe, né? Você tem Trump, Bolsonaro, família Bolsonaro, negacionistas publicam os maiores absurdos e nada acontece. E aí também, por quê? Não é novidade, né? Já sabemos que o Twitter tem regras diferentes para pessoas diferentes. Então, se tem muito engajamento, se é uma pessoa rica, famosa, provoca polêmica, tudo bem. Inclusive, recentemente teve uma história que vazou aí, né? Os relatórios internos do Instagram, que é do Facebook, né? Que agora é Meta, dizendo que eles poderiam autorizar discurso de ódio contra o Putin, né? Aí, como vazou o negócio, ele, era só um estudo e não fizeram. Então, a gente sabe que essas coisas são complicadas. Eu acho que o seu caso, ele está naquela situação limite em que serve de argumento para vários lados, né? Tanto para quem defende a liberdade de expressão e entende que liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio, e serve também para o outro lado, bolsonaristas, esses neofascistas aí, que defendem liberdade de expressão e querem colocar embaixo desse guarda-chuva o discurso de ódio. É o caso desse deputado aí, Daniel Silveira, né? Que foi condenado, recebeu a graça do presidente Bolsonaro. Então, é algo que leva também a essa discussão dessa plataformização. Teremos agora estados plataforma. A gente está vendo aí o WhatsApp, o Telegram, sentando à mesa com o Supremo, com o TSE, com o governo federal, para discutir como se fosse uma entidade realmente, né, com o mesmo peso. E aí você vê os caras têm bilhões, têm PIBs maiores de diversos países e tem um poder enorme, né? Você tira a plataforma do ar, um monte de negócio cai, né? Você tem um comprometimento aí em serviços oficiais de governo. Então eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. Como é que você se sentiu com esse banimento e, ao mesmo tempo, você tem pessoas que fazem absurdos e estão aí, né, operando?
Eu também sei separar também as coisas. Para mim, quem censura, para mim, é o Estado. Eu acho que, assim, Twitter é uma empresa privada, como qualquer outra rede social, e, enfim, elas têm as regras dela.
Mas que opera no espaço público, né?
É, mas, assim, não é o Estado que está gerenciando essa rede social. Acho que se o Twitter acha que eu desrespeitei as regras deles, né? Então, eles têm, obviamente, o poder de banir, ou de qualquer outra pessoa. O único problema é, eu não tenho como recorrer. A minha grande frustração aqui é essa, porque é uma rede que eu gosto de usar, é uma rede que eu conheci pessoalmente pessoas, sabe, hoje são, tem pessoas amigas mesmo, pessoais, minha namorada eu conheci no Twitter, então a gente tá quase um ano junto. Foi até um caso curioso, eu tenho um outro amigo que, assim, a gente sempre conversou muito, Davi Neme, e enfim, a gente trocava muita ideia e a gente até troquei o WhatsApp com ele e eu falei com ele sobre esse caso, né? E era um cara que tá super, ele entende muito bem sobre esses mecanismos das redes sociais, principalmente, ele é um cara estudioso, né, com relação como o discurso de ódio movido nas redes sociais. E ele estava me contando que é o seguinte, o Twitter, para fazer um processo de banimento ou suspensão, no meu caso, eu não era um perfil grande, não tinha uma quantidade exorbitante de seguidores. Então, quem faz a suspensão do tipo de perfil, no meu caso, é um robô, não é uma pessoa. E ele até botou um exemplo, por exemplo, se for para banir alguém, algum perfil grande, que é uma pessoa reconhecida, tem um perfil verificado, por exemplo. Essa pessoa, ela vai ter, quem vai decidir se essa pessoa vai ser banida ou suspensa, vai ser uma pessoa, não vai ser um robô.
E o robô provavelmente está programado para não aceitar recursos, né, e questionamentos.
Exatamente, tanto é que a gente recebe resposta padrão, né, para todos os questionamentos que a gente faz, e quando a gente, por exemplo, no meu caso, né, quando eu recorri para não ter minha conta suspensa, para reverter, né? E é sempre uma resposta padrão. Fica sem saber, você não tem o que falar, né?
Você falou que tudo bem, entende que é uma empresa privada e tem as regras, se eu descumprir as regras, a empresa tem o direito de aplicar sanções e eventualmente me banir. Mas é que as regras são diferentes para as pessoas, né? Então você tem uma pessoa que pode ter dito a mesma coisa que você escreveu, que você não sabe qual foi o tweet que provocou isso, e com ela não vai acontecer nada. Então essa empresa não pode atuar dessa forma, porque ela está tratando o mesmo problema de forma diferente dependendo de quem é a pessoa. Então é uma empresa privada? Sim, mas ela está atuando num campo público. Ela está interferindo na vida das pessoas. Você acabou de relatar aí que conheceu pessoas, a sua namorada, por meio da plataforma. Então, ela acho que trabalha numa zona cinzenta, exatamente da falta de regulamentação. E aí eu também queria te ouvir. Você acha interessante que haja uma regulamentação? Os países precisam regulamentar a atuação dessas empresas? A gente tem o caso aí da União Europeia, que está bastante avançada em relação a isso, está aplicando punições a essas plataformas. O que você acha? Porque, tudo bem, é uma empresa privada, eles têm as regras. Sim, mas se tem regra, ela tem que valer para todo mundo, né? Se Sim. cada regra funciona de um jeito diferente para cada pessoa, aí não faz sentido, né? Aí realmente tem que haver uma regulação.
Claro, eu só queria chegar, para chegar nesse ponto, eu esqueci de falar uma coisa, até para fazer só uma pontezinha. Eu vi ontem, um perfil bolsonarista, que é um perfil fake, né? Usar um pseudônimo naquele Joaquim Teixeira, que é um perfil grande. Não sei se chegou a ver.
Só uma dúvida, você foi banido, mas você continua podendo entrar e ler os tweets de outras pessoas, tá, perfis abertos?
Não, eu consigo entrar, só não consigo fazer nada.
Tá.
E tem um perfil grande, anônimo desse bolsonarista, que é o Joaquim Teixeira. E aí, eu estava até falando com o Davi sobre isso, ele me falou o seguinte, para uma conta também ser banida, que eu acho que foi no meu caso, para minha conta ser banida, tem que ter uma denúncia em massa de pessoa. Então, foi o que aconteceu com esse cara, esse perfil do Joaquim Teixeira. Pelo que eu vi, ele, não sei o que aconteceu, ele fez algum... Eu não sei o contexto, ele fez algum tweet, acho que falando mal sobre aquela Juliette, aquela ex-BBB, né?
Sim.
E aí parece que o pessoal que gosta dessa Juliette fez uma denúncia em massa com relação ao perfil e o perfil foi retirado do ar. Tá banido até. Tá a mesma coisa que o meu perfil.
Você, o Joaquim Teixeira é teu colega no banimento.
Exatamente. E é uma coisa estranha, assim. Eu nem entro no mérito do que eu acho ou não do perfil desse cara. Obviamente o cara é bolsonarista, sabe? Tem todos os piores predicados que a gente pode dizer, né? Mas com relação a esse tipo de banimento, é meio curioso de como funciona, né? Assim, vamos denunciar, fazer uma denúncia em massa e o perfil cai, que eu acho que foi no meu caso.
Deve ter algum Entendi. Padrão ali, ó, começou a ter 1.000 denúncias aqui, já derruba logo, porque esse cara é encrenqueiro. Mas aí ele não pega exatamente essas ações orquestradas para atacar, né?
Sim. Agora, chegando ali na... Eu não sei, eu não sou um cara estudioso para falar sobre regulação de mídia. Sinceramente, não sei explorar.
Mas você acha que elas devem atuar livremente, sem interferência do Estado? A mão invisível do Elon Musk tocando a consciência das pessoas? Ou você confia no Elon Musk? Porque pelo que o Elon Musk fala, você seria reabilitado imediatamente, né?
Mas o que eu acho assim... Eu acho que as políticas com relação de como funcionam as redes sociais, elas devem mudar, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente vê até uma ferramenta que o próprio Twitter colocou, né? Sobre você fazer denúncia com relação à Covid, né? Sobre fake news de vacinas.
Ele criou umas categorias, né?
Exatamente. Eu já fiz diversas denúncias com relação a isso e nunca o tweet dessas pessoas, principalmente os bolsonaristas, né? Nunca caiu. Nunca. Então, assim, o que adianta você colocar esse tipo de ferramenta para você fazer a denúncia de que essa pessoa ela tá simplesmente fazendo um crime contra a saúde pública, principalmente, né? Então, assim...
isso me parece aquela situação que ele não pretende mudar,
Ou então é aquilo, é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Ele cria a ferramenta e passa a falsa impressão de que está adotando medidas para melhorar. Então as pessoas, ah, olha só, estão lá fazendo, então vai melhorar e não sei o quê. No fundo nada mudou, só criou ali uma máscara que passa a impressão para as pessoas de que providências estão sendo tomadas. Ou não? Sim. Não sei.
É, não sei, para mim, acho que pareceu foi o seguinte, eu acho que o Twitter fez esse negócio por exemplo, da negócio da Covid, eu acho que porque sofreu também, as pessoas se engajaram bastante, as pessoas pediram no Twitter para que o Twitter criasse uma ferramenta de denúncia contra, né, qualquer coisa que os negacionistas fizessem contra a Covid. Mas mesmo assim não fez nada, não aconteceu nada.
Ano passado eu entrevistei o Gamer Antifa, não sei se você já ouviu o caso dele, também ele fez uma postagem sobre um gamer aí, porque o cara tinha publicado alguma coisa, se enganosa ou mentirosa ou mal informada sobre o MTST. E aí o Gamer Antifa fez uma publicação, recebeu um ataque em massa, teve a conta suspensa e ele teve ação, entrou na justiça, o juiz deu ganho de causa para ele, acho que está em primeira instância, e determinou que a conta fosse devolvida. E até hoje o Twitter não cumpriu a ordem judicial.
Caramba.
Então, isso tem mais de ano.
É. Pois é, teve até uns três advogados que eu seguia, três ou quatro advogados que eu seguia, e a gente seguia de volta, né? Super gente fina, pessoal. Enfim, a gente sempre comentava no tweet do outro, sabe? E aí eles vieram comentar, mandaram uma mensagem privada para minha namorada, porque é o único contato que tinha para fazer a ponte comigo, né? E eles queriam me advogar a favor, né, para tentar recuperar o meu perfil. Só que eu pensei, olha, eu prefiro não, sabe por quê? Porque a partir do momento que vai entrar, se eu entrar com uma ação contra o Twitter para recuperar o meu perfil, o meu nome completo vai aparecer no Google.
Tudo, né? Quanto é lugar, vai ficar público.
Aí eu falei, cara, eu não quero isso, porque o que eu mais quero, porque os meus sobrenomes, meus dois sobrenomes, um é até comum, o outro não é muito comum.
É, não diga de onde veio, vamos manter assim, só André Serrete.
Se você jogar André Serrete no Google, só vai aparecer alguma coisa de Twitter. Então eu prefiro fazer assim, sabe? E uma das razões que me fez até mudar, de novo, foi lá no início do Twitter. Eu tinha sido ameaçado de morte por três bolsonaristas.
Caramba, por conta de postagens?
É, contra o Bolsonaro e tal. E na época, eu morava... Se não me engano, onde eu morava no Tangá, do lado do Rio das Pedras.
É, nossa, realmente, zona de polícia, aqui no Rio. Você fez bem mudar o nome.
Aí eu fiquei meio assim, sabe? Falei, cara, melhor mudar esse nome. Porque assim, ainda bem que nunca aconteceu nada comigo. Mas eu acho que é melhor se precaver, sabe?
Caramba, hein? Bom, e aí, o que você pretende fazer? Vai abandonou? Vai adotar outra rede social? Vai usar o tempo livre para ler livros, ver filmes e namorar?
É, hoje em dia, ver filme, série, enfim. Se eventualmente eu puder, ano que vem, conseguir, sei lá, vai aqui. Porque eu já vi gente que conseguiu entrar no Twitter depois de um ano.
Não, pessoal, mas você não vai migrar, por exemplo, para Facebook, para Instagram?
Não, eu não quero ter Facebook, não. Não, eu não gosto de Facebook.
E nem Instagram?
Instagram também não.
Tá, e então, já que você está fora do Twitter, né? Você fica entrando enlouquecidamente só para acompanhar e fica furioso porque não pode comentar, ou você acha que está num processo de desintoxicação? O que mudou na sua vida desde que você foi banido?
Ah, mudou a dinâmica de acompanhar a política, né? Porque eu sempre fui um cara que sempre gostei de acompanhar, ver as coisas acontecendo no Twitter. Hoje em dia, assim, eu tô mais sabendo o que meus amigos estão me mandando, sabe? Ih, aconteceu isso aqui.
Não, mas você ficava o dia inteiro, igual 99% de quem tem Twitter, fica olhando mensagem, atualizando página, comentando, curtindo.
Ah, não, eu ficava sempre. Eu ficava, porque eu trabalho no computador, então...
Sim, tá ali aberto na tua frente.
Aí
o tempo
dava
todo
pra você ficar numa aba e numa outra, sabe? Porque às vezes tinha tempo de twittar e tal. Mas hoje tá, enfim, tá diferente, viu? A dinâmica até das coisas tá bem diferente. Tá...
tá melhor?
Pode ser até que eu possa me dizer... Não sei se é melhor, porque eu gosto do Twitter, sabe? Eu gostava de falar minhas besteiras.
Você tá indo em crise de abstinência, então.
Não, mas eu sabe que eu tô bem. Eu tô bem, mas é...
Um dia de cada vez, lá, com calma. É. Mas você tem expectativa, alimenta expectativa de que possa eventualmente recuperar a conta? Você gostaria de voltar a operar no Twitter?
Adoraria voltar com a minha conta, né? Porque, assim, se eu fosse voltar num dia... Pô, é bem cansativo, caramba, cara. Porra, tem que voltar com, sabe... Tinha muita gente
seguidores
que eu gostava. Porra, eu adoraria que essa pessoa me seguisse de volta de novo, sabe?
É, mas
é bem curioso, você falou do negócio kafkiano. Porque é bem curioso, imagina... Eu fiz uma analogia que é o seguinte. Vamos imaginar que eu teria que entrar num evento, por exemplo, né? Vamos dizer que esse evento tem 2 milhões de pessoas. Aí tem uma pessoa na porta dizendo, olha só, você não pode entrar aqui. Mas por que não posso entrar? Não, você baniu as regras... do nosso evento, então você não pode estar aqui. Mas eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma... Não matei ninguém, não bati ninguém.
Mas, tá, a pergunta é, mas o que, que eu fiz? Não, você não pode entrar porque você violou as regras. Mas qual regra? Você não pode entrar, não me incomode mais. Né? É diferente, né? Não, mas o que? Qual regra eu violei? Não importa, você violou as regras. Isso sim é kafkiano, né? Total, você é um personagem do Kafka. Cara, mas aí agora... Black Mirror,
desculpa,
né?
Porra, totalmente Black Mirror isso.
Não, inclusive tem um episódio, né? Você viu a série toda?
É que... Não,
que mas as pessoas é ficam curtindo e ali você tem likes e aí você vai aumentando no ranking, aí você passa a ter acesso a mais coisas, né? Festas, entrar em prédios, voos, mas isso de certa forma acontece já na China, né? Porque hoje tudo funciona com celular e eles bloqueiam. Hoje você acessa lugares, metrô, trem, ônibus usando o celular. Se o governo resolver te bloquear, você não vai a lugar nenhum. Tem reconhecimento facial em tudo quanto é lugar, então é uma coisa bem complicada.
É, até tem um episódio do Black Mirror que é assim, né? Quando uma pessoa bloqueia a outra da vida dela, acho que eu esqueci qual era o episódio. Era
fica borrado, né? O rosto fica borrado, a pessoa não consegue ver.
Borrado. E aí a pessoa não consegue ver a outra. É uma situação bem esquerda.
É, acho que até um episódio em que era um casal que se separou e o cara tinha restrição, né? Ele não podia se aproximar e ficava borrado. Ele não conseguia ver a esposa, a ex-mulher e nem os filhos, eu acho. Uma coisa assim bem dramática.
É, se a gente for ver mais ou menos hoje em dia, é mais ou menos isso, né? Porque do jeito que a gente está praticamente 24 horas na internet, então...
Mas e qual é a reflexão para a gente encerrar aqui? O aprendizado que você teve com esse episódio, que reflexão é possível fazer sobre essa predominância cada vez maior aí da internet, das plataformas nas nossas vidas e muda o que para você?
Eu fico com receio, porque assim, sei lá, receio não, eu fiquei muito chateado, porque assim, eu sei que eu não fiz nada de errado, né, sabe, para ferir a diretriz do Twitter, sabe? Isso me chateou bastante, porque, porra, eu não tenho como recorrer, entendeu? Então, sei lá, não sei muito bem. Eu acho que não cheguei também nem fazer uma reflexão, sabe, sobre tudo isso. Mas é muito estranho, porque eu tô uma pessoa, entre aspas, uma pessoa analógica. Acho que é o meu único meio de contato hoje em dia é o WhatsApp, né? Mas que... Mas até ele só fala com meus amigos e minha família, mas... Eu, por exemplo, não existo no mundo virtual. Em pleno 2022, isso é muito curioso, né?
É, mas tem muita gente assim também. Agora, você podia fazer o teste aí, um dia você for à casa da sua namorada, tenta abrir uma conta lá com outro e-mail no computador dela e ver se funciona, né?
Pode ser também, pode ser uma boa. É. Ou bom, ela então... criar no celular dela e me passa, não sei, vou ver o que eu posso fazer.
É, o negócio eles não... Aí você vai, desce, vai para um Wi-Fi aí num boteco da esquina, quando for usar, eles não acharem o teu IP. Mas eu acho que tem uma coisa da máquina, né, do celular, que está tudo vinculado, né? Ou compra um outro celular baratinho só para poder acessar. Bom, então você, não sei, vai fazendo uns testes aí, porque é um caso interessante. Eu acho que deve ter milhões de pessoas passando por situação semelhante à sua. E se você tem... Eu, por exemplo, tenho o podcast, tenho um canal no YouTube. Uhum. E essas plataformas, elas são uma forma... totalmente integrado ao meu trabalho, né? Para divulgação, para interação. Se eventualmente acontecer isso que aconteceu com você, o roteirices aí ficava... Sim, vai ter um site aí em algum momento que eu estou planejando, as pessoas vão ter que ir para o site, mas você não tem a interação que você tem. Todo dia tem gente que nunca ouviu falar do roteirices, tem gente que já ouviu, que escuta com frequência, e aí todo dia está descobrindo, pô, mas tem uma entrevista que tal, não tinha visto, então é uma ferramenta muito poderosa, assim, e para empresas, né? E aí se eventualmente acontece alguma coisa, você está banido, isso pode comprometer o teu trabalho, a tua renda de uma forma, assim, brutal.
Pois é, ainda bem que, assim, a internet nunca foi meu meio de... Enfim, eu não usava a internet com medo de sobrevivência ou para... Porque eu sei que tem gente que usa a internet como isso, né?
Sim, você vira refém da rede.
Pois é. Eu ainda bem que não uso. Não era o meu fim. Eu não tinha essa finalidade, né? Eu usava mais para falar coisa política, expressar e falar minhas besteiras. Uhum. Não era nada monetizado, mas... Eu acredito que se eu precisasse da internet para como se fosse minha ferramenta de trabalho, sim. Acho que eu teria feito alguma coisa. Mas não é o meu caso e é isso.
Porque se você tem o Facebook, né? Se eles têm regras parecidas, uma política parecida com a do Twitter, hoje você tem negócios, né, no Facebook, né? Em lojas, no Facebook, você está banido no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Sim. Tem empresas que são totalmente dentro da plataforma, acabou, né? Eles matam a empresa. Por isso que tem que ter regulamentação. Regulação, é lógico, é uma empresa privada, mas e aí? São eles que vão decidir? Quem é que decide, né? E aí tem um viés da pessoa que está... Né? Teve um caso recente aí relatado pela imprensa de... Não sei se foi em algum país da Europa ou da Ucrânia, que era a diretora, não sei de qual plataforma, Facebook, Twitter ou uma dessas aí, e que ela tinha opiniões, assim, meio neonazistas, né? E aí, como é que você faz? Você tem uma pessoa que é bolsonarista, caiu naquela regra do Twitter, né? É uma conta que não é mais um robô, é um ser humano. Mas o ser humano é um bolsonarista. Pô, é pior que o robô, né? Ele que vai decidir, é pior que o robô, porque o robô tem muito a aprender com essa pessoa em termos de maldades, né?
Mas sabe uma coisa curiosa também que eu percebi também, ó, Carlos? Eu tinha um perfil de humor, mas eu usava pouco. E estava alocado com a minha conta do meu perfil, né? Do André Serret.
Foi tudo junto, né?
Foi tudo junto. Aí uma vez eu entendi por que muitas contas são derrubadas. Porque normalmente um cara, enfim, ou uma mulher, enfim, que seja, uma pessoa, cria um perfil e tem vários subperfis, né? Então, automaticamente, quando o perfil principal é derrubado, as outras contas também são derrubadas. Porque elas estão vinculadas ao e-mail dessa pessoa.
É uma coisa só, é.
Então, também é para cair por terra os bolsonaristas dizerem, né... Essa coisa de chapéu de alumínio que eles têm. Não, porque o Twitter é comunista, eles só banem nós, os cidadãos de bem.
É, mas já mudou, você, né? Então, elogiando aí a chegada do Elon Musk, né? Já mudou.
É, para você ver que não é verdade. Então, assim, eu sou um cara de esquerda, fui banido porque algum bolsonarista deve ter se sentido ofendido e, enfim, fez uma denúncia máxima e a conta caiu.
É. Bom, eu espero que você retome aí, porque pessoas como você são necessárias na rede para melhorar o nível do debate, e sugiro que você tente essa alternativa aí, pelo menos como experiência, para ver se funciona.
Sim.
Então, André, obrigado pela entrevista e a gente fica em contato. Qualquer novidade você avisa para a gente fazer outra conversa aqui.
Obrigado a você, Carlos. Prazer te conhecer.
Bom, se você gostou dessa entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o André Serret, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso é muito importante para ajudar o Roteirista a crescer e a fortalecer o jornalismo independente. Então, se você acha importante apoiar este jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix, lembra? R$1, que eu mencionei no começo do episódio, ou pela plataforma Catarse, a partir de R$10 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!